Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabreúna. Boa tarde, Oswaldo Luiz, Paulinho, Navarro. Nós tivemos aí, o governo está fazendo revisão, averiguação cadastral, teve um monte de bloqueio no Bolsa Família, LOAS, tá? Cadastros que estão há mais de 2 anos desatualizados, o governo bloqueou todos. Mudou também algumas regras de concessão para o BPC LOAS. Por exemplo, se a pessoa recebe o Bolsa Família, está contando agora a renda do Bolsa Família para a concessão do BPC, dificultando mais ainda. O usuário aí tem que escolher ou receber o Bolsa Família ou receber o LOAS, BPC. Então foram muitas regras.
Como é que é isso aí, Renan? Ele recebe, eu recebi os dois, e agora?
Não, agora a partir do momento que o governo está recebendo o BPC LOAS, ele paga uma regra de proteção. Sim. E dependendo dos membros da família, se for 2, 3 membros, se for 2 membros é cortado automático, porque agora com a nova regra não tem mais a regra de proteção se for acima de R$ 759, o BPC é 1.518, quer dizer, se a pessoa recebe 1.518 BPC LOAS e é 2 pessoas na residência, o Bolsa Família é cortado automático.
Ah, ele é cortado automaticamente.
Cortado automático. Agora, se for 3 ou 4 pessoas, aí fica a renda per capita menor que R$ 706, aí fica recebendo a metade do benefício por 12 meses.
Ah, porque aí o Bolsa Família vai contar também no
BPC. Para
BPC
aquisição,
conta pro Bolsa Família.
Para aquisição do BPC, o Bolsa Família agora também está contando como renda. Quer dizer, se passa de 1/4 salário mínimo per capita, a pessoa não consegue o BPC. Então, são muitas regras que o governo estipulou revisão também cadastral, não só revisão cadastral, como também revisão de perícia. Teve muitos BPCs que foram bloqueados e o governo está agendando a perícia para fazer nova perícia.
Pelo que eu entendi da lei aqui no lance, também aquelas pessoas, porque é um absurdo, a pessoa é deficiente físico, aí ele vai lá e recebe o BPC, aí tem que ficar fazendo perícia. Um absurdo, né?
Então, em alguns casos ele está pedindo. Tá? Em alguns casos ele está pedindo. Mas a gente percebeu que caso acima de pessoa acima de 65 anos, ele não está pedindo a perícia. E nesses casos que são comprovados mesmo deficiência, também não está pedindo a perícia. É só alguns outros casos aí que ele está exigindo a perícia novamente.
É que eu digo aquela pessoa que já foi, passou, que passou por lá na primeira avaliação, já deu que a pessoa é deficiente, mesmo não tem condição de nada. E aí ela vai ter que voltar. Ela
não. Então, nesses casos, não está pedindo a perícia.
Sim.
Tá? Agora, em outros casos, ele está pedindo sim, está reagendando a perícia, mesmo se a pessoa fez a perícia há 2, 3 anos, ele está reagendando a perícia.
E aí eu digo naquelas que teria que fazer praticamente todo ano, que se repete.
Então, a atualização do cadastro do BPC tem que ser todos os anos, assim também como do Bolsa Família. Seria o certo atualizar todos os anos. Agora, teve cadastro ali que está desatualizado há mais de 2 anos e o governo bloqueou automático. E a averiguação também mudou algumas regras. Por exemplo, se a pessoa é unipessoal, ela recebe algum benefício como BPC ou o Bolsa Família, não pode mais ser a entrevista no CRAS, tem que ser na residência. A gente tem que se deslocar até a residência para fazer a entrevista. Porque são pessoas que moram sozinhas, a pessoa que mora sozinha e recebe um benefício como BPC LOAS ou o Bolsa Família. Isso é obrigatório agora, a entrevista na residência. E não pode ir no CRAS e a gente fazer a entrevista lá. Tem que colocar como domiciliar a entrevista.
Porque eu digo isso aqui, a gente até falava aqui, que eu acho que não é um absurdo, uma das principais mudanças que acabou ocorrendo, é de que a nova portaria dispensa a nova avaliação médica para aquelas pessoas com deficiência que já, por perícia oficial, tiveram prognóstico desfavorável, ou seja, com impedimento permanente, irreversível ou irrecuperável. Que é um absurdo. Pô,
não
tem mais como
nesse recuperar. Caso aí não precisa, o que eu falei, nesse caso aí não precisa. Precisava. Então, aí agora não precisa mais. E agora é obrigatório também a biometria, né? Até para quem que recebe Bolsa Família ou que recebe o BPC LOAS, vai ser obrigatório a biometria. A biometria é se a pessoa votou na última eleição, tirou título, a nova RG, então ele já fez a biometria.
Uma pergunta importante, que a pessoa com TE, a pessoa, a respeito da pessoa que tem TE, que precisa também fazer atualização?
Para todos que precisam...
Nível 1, 2, 3?
Todos que precisam, recebem o BPC, precisa fazer a atualização.
Todos eles.
Todos, tem que fazer a atualização no ano. Se for bloqueado, tem que ver por que foi bloqueado. Se foi bloqueado devido à atualização, que o cadastro está desatualizado há mais de 2 anos, é uma coisa. Agora, se foi bloqueado e o cadastro está atualizado, tem que ir no INSS, porque é certeza que o INSS está pedindo o... a uma nova perícia.
É, porque a gente está vendo aqui que algumas coisas estão sendo bloqueadas no cidadão, até sábado a gente discutiu isso aqui, porque no cadastro você tinha lá 86.360.000, que era o CEP de Bandeirantes. Aí mudou-se esse CEP, né, em junho do ano passado, isso. Só que muitas pessoas não mudaram lá nas coisas.
É, então, por exemplo, no cadastro único agora é obrigatório colocar o CEP novo.
Então, por isso tá colocando. Às vezes está mal.
Eu não consigo atualizar sem o CEP novo.
Mas ninguém consegue atualizar mais nada.
É, então,
só
é
que
necessário.
Aí eu falei, mas olha, tem pessoas que procuram. Eu procurei o nome de rua aqui, rapaz, eu não achava de jeito nenhum. Aí sabe o que acontece? No correio estava errado a rua.
É, tem
não,
essas
são
coisas.
São várias, inclusive isso. O pessoal da prefeitura entrou em contato. Olha, nós já passamos para o correio que tem várias ruas que estão com o nome errado ali. Então, quer dizer, você mudou uma letra no nome, acabou.
Não consegue nada. Tem umas que às vezes a gente nem acha o nome da rua.
Disso. Não, é por causa disso mesmo, porque estava desatualizado, os nomes errados, alguns errados, naquele que saiu pelo governo, que foi distribuída pelo correio, e ali você procurar, você pode procurar a vida inteira que você não vai achar. Então agora a prefeitura fez um trabalho ali para ir acertando, tá? Acertando a
isso.
Tá? Uhum. Então, olha, por isso você tem que refazer a sua documentação.
O cadastro único teria que ser atualizado, a lei fala cada 2 anos, mas eu prefiro que atualize todos os anos para evitar, igual ocorreu muitos bloqueios aí de Bolsa Família e o BPC, porque ficou mais de 2 anos sem atualizar. E aí a pessoa é bloqueada, aí ela tem que atualizar, depois tem que esperar 1 mês para desbloquear, tem que ir no banco e tal, então é mais complicado.
Voltando ao BPC, a pessoa vai precisar comprovar a necessidade que ela tem, a necessidade, principalmente no caso do TER?
Não, se houve a revisão, se o governo pediu nova perícia, vai ter que comprovar.
Ah, é?
É, porque aí é nova perícia, além de Jacarezinho ou Cornélio.
A não ser aquelas perícias oficiais que já tiveram prognóstico.
Se o governo bloqueou o benefício e pediu nova perícia, aí tem que comprovar.
Agora, eu vou falar uma coisa para vocês dessas perícias, gente. É uma vergonha. Vou falar bem, eu já fui em duas para ver como é que é. É uma vergonha. O médico só nem te olha na tua cara. Ele, sabe o que sabe? Não, ele só tem que, como é que é, ele olha os documentos, ele não pede para você levantar o braço, não pede para você, faz nada. Daí eu tenho um aqui de Jacarezinho esse dia aqui, é um absurdo. Eu não fiz nada, só ficou olhando para a cara, tá, como é que é, tal, até logo passar bem. Avaliação, não. Peraí, você não fez nada. Absurdo. Então, essas avaliações, essas perícias, meu pai do céu, um perereco danado, viu?
E outra coisa também que tem agora é que o cadastro único ele mudou, e não é mais o sistema da Caixa, ele é o sistema direto do DataPrev. Então aí está conectado com o DataPrev, com o INSS, está conectado com o CNIS, então a renda pessoal, a gente nem coloca mais renda, porque o próprio sistema, na hora que eu digito o CPF e peço para incluir, já vem a renda do cidadão.
E agora o caso que você falou disso aí, importante aqui. Por exemplo, eu sou aposentado, tá? Eu sou aposentado por invalidez. Aí outra pessoa convivente, ela tem direito a receber o LOAS?
Aí vai depender do INSS.
Ah.
É só que a renda per capita teria que ser um quarto do salário mínimo.
Se
duas pessoas que moram na casa e uma já recebe um salário mínimo, a renda per capita aí é 759.
É,
não conseguiria, mas aí é aquela questão, vai no INSS.
Vai tentar.
Tenta ir no INSS, porque a regra é 1/4 do salário mínimo per capita. Né, para poder ter o benefício do LOAS. Passou disso, o INSS nega na própria questão da inscrição ali, porque estoura a renda.
Outra coisa, se Bolsa Família, que eu estava vendo aqui a lista aqui do Bolsa Família, que a gente passa todo o começo de mês, a gente tormenta o Renan, que ele passa aqui, que às vezes não é que dá preguiça, é que a correria é tão grande. Para você ter uma ideia, no mês de julho nós tivemos 106 Bolsa Família bloqueado. Agora, nesse mês agora, de agosto, 57. Por que caiu? Caiu bastante, né? O pessoal se adequou?
Não, aí essa questão do bloqueio aí são cadastros que estavam desatualizados há mais de 2 anos e também questão de escola e pesagem. É. Né? Então, a falta na escola, isso é esses 106 aqui, 57, é sem contar a suspensão, tá? Porque tem, eu acho que estamos com uns 15 Bolsa Família suspensos devido à falta. Tá? O que, que é essa questão da falta na escola? A criança ela não pode ter mais que 25% de falta no mês. Então, se ocorrer mais que 25% de falta no mês, sem atestado, a pessoa ali, a falta, ela não consegue, é bloqueado automático. Tá? Então vai ser bloqueado. E também, aí o que ocorre? Primeiro o governo, vamos supor, a criança está faltando lá no mês de fevereiro, março, porque é por bimestre que o governo conta, só que é mensal. Vamos supor, no mês de fevereiro, março, a criança faltou mais que 25% nas aulas.
Aí ferrou.
Recebe uma advertência. Recebe uma advertência. Não é bloqueada, recebe uma advertência. Vem no extratim, ou no celular, ou no caixa-tem, recebe uma advertência. Depois vamos supor março, abril, maio. Continua faltando. Recebe um bloqueio, dali a 2 meses recebe um bloqueio. Fica bloqueado 1 mês. Nesse caso do bloqueio, no outro mês, ela volta a receber aquilo que ficou bloqueado. Mas vamos supor que a criança continua faltando em junho e julho. O que ocorre? Aí ocorre uma suspensão por 2 meses. Nesse caso da suspensão, o beneficiário não recebe o benefício por 2 meses. É suspenso. Ele não recebe depois. Então, muita atenção nessa questão da falta. Porque tem gente que pensa assim, meu filho está doente hoje, eu levo no médico. Pega um atestado de 1, 2 dias e falta o resto da semana. Não é assim. Toda falta tem que ter atestado. Toda falta. Faltou 1 dia, tem que ter atestado. Faltou 2 dias, tem que ter atestado. Tá? E outra coisa também, a pesagem. Tá? Criança de 0 a 7 anos é obrigatório fazer a pesagem 2 vezes no ano. Quer dizer, de fevereiro a junho é obrigatório fazer a primeira pesagem e de agosto até novembro fazer a segunda pesagem. Para evitar de ser bloqueado devido às condicionalidades da saúde e da educação.
Aí o pessoal fala, por que a gente tem que ir a CIS fazer a perícia? Ih, eu vou te contar uma coisa, lá também é outra. Na verdade, eu já fui ver um negócio desse aí, fui acompanhando. Rapaz.
É assim, Jacarezinho, acho que.
Cornélio. O INSS Jacarezinho, Assis. Cornélio, não sei se tem não, mas eu acompanhei aqui Jacarezinho e Assis.
Outra coisa que está gerando muitas dúvidas aí é que houve aquela propagação de CNH gratuita e tal. Só que isso é para os estados, né? Só que no Paraná ainda não tem nada decidido, tá? Então houve uma manifestação do governo federal, houve um monte de publicações, Instagram, no Face, etc. Mas não há nada ainda sobre a CNH no estado do Paraná, tá? Isso aí tem que ser a nível estadual, tá? Então a gente tem que esperar a Assembleia delimitar se vai ocorrer mesmo essa CNH gratuita e também ali todo o edital ali para ver como que vai funcionar isso. Então não tem nada ainda aqui no Paraná, tá? Não tem nada sobre isso.
Agora temos algumas perguntas sobre aposentadoria, aí já é direito de aposentadoria, isso tem que ser com advogado, tá? O Mariel tem, meu esposo tem 62 anos, tem direito de se aposentar, mas ele perdeu a carência de carteira. Aí tem que ser com advogado, não é? Aqui é difícil. Você procurar um advogado previdencialista, né? Procura um advogado aí, que nós temos bons advogados, né? Que eles vão dar uma resposta mais linda e não vão cobrar para dar essa resposta para você também, com certeza, né? Bom, Renan, mas a situação hoje, principalmente aqui no nosso Bolsa Família, hoje nós temos 1.400 e poucas famílias que recebem o Bolsa Família. E cadastrado nesse cadastro aí?
No cadastro único, temos em torno de 4.500 cadastros. Tá? 1.341 beneficiários recebem o Bolsa Família. Eu acho que o BPC Luas em torno de 900 beneficiários. Né? Então, mas o total de cadastro é 4 mil e pouco. né? Porque o cadastro único, ele é, o próprio nome já diz, é um cadastro único. Então ele serve para vários benefícios, né? Nós temos aí o defensor dativo, da OAB, nós temos o leite do Estado, que é dos 6 meses aos 3 anos, né? Nós temos o Bolsa Família, o cartão Comida Boa, que de vez em quando vem uma leva de 30 a 50 cartões, né? Nós temos também a tarifa social de energia. Então tudo isso parte do CAD único. Quer dizer, se a pessoa tiver o cadastro e depois ela for requerer algum benefício, consequentemente através do CAD único, não pode ser fora do CAD único. Ela não consegue nenhum benefício social, tanto a nível federal, estadual e até mesmo municipal, que não seja através do CAD único.
É, porque você colocou aí, nós temos hoje 32 mil, né?
Isso.
São 32 mil, que, quantos habitantes?
32 mil habitantes.
32 mil habitantes.
E são 5 mil famílias. 4.500
famílias. 4.500
famílias.
Vão dar o que aí? De porcentagem de 32% de 32 mil habitantes? Vai dar quantos aí a porcentagem nesse sentido?
40%.
40%.
É, a família é contada ou família unipessoal, de uma pessoa, família até 5, 6, 7 pessoas. Né? Porque o cadastro único tem que se entender o seguinte, que ele é das pessoas que moram na residência, independente se são parentes ou não. Tá? Então aí a composição familiar é as pessoas que moram na residência. Vamos supor, se dois amigos ali vão morar numa residência, né? E ali vai fazer o CAD único, é uma família ali, eles não são parentes, não são nada, é uma família pro CAD único, tá? Não se pode fazer o cadastro separado, né? Não pode se ter dois cadastros na mesma residência. Por isso que quando se fala em unipessoais, são pessoas que moram sozinhas. Então a gente tem que buscar na residência confirmando que ela mora sozinha. Por quê? Para evitar uma duplicidade de cadastro, ou duas pessoas receberem o benefício no mesmo endereço, ou mais pessoas, né, receberem o benefício no mesmo endereço. O que pode ocorrer é quando a pessoa mora no fundo, que é separado da residência, e ali ela já tem fogão e tem geladeira, quer dizer, é uma nova família ali. Tá? Então é isso que tem que ser bem entendido, que às vezes as pessoas não entendem. Tá? Por quê? Porque o cadastro único é das pessoas que moram na residência, independente se são parentes ou não.
É, porque é um número grande você colocar aí 4.500, né? Vamos falar bem.
É, 4.500, que é para aquilo que eu falei, é defensor dativo, é tarifa social, é Bolsa Família, pé de meia. Outra coisa também que gera muitas dúvidas, a questão do pé de meia, tá? Então, muitas pessoas vão lá no CAD único, eu queria ver sobre o pé de meia, tá bloqueado. Tá. O pé de meia não passa pelo CAD único, não passa. Eu não tenho acesso ao pé de meia. Não é igual o Bolsa Família que eu consigo ter acesso para saber se a pessoa está bloqueada ou não. O pé de meia, a pessoa tem que entrar no aplicativo Jornada do Estudante e ali se cadastrar com a conta Gov e se cadastrar o seu CPF. Então o estudante, ele entra no baixa o aplicativo Jornada do Estudante, ali ele se cadastra com uma conta Gov, digita o seu CPF e vê a informação que o aplicativo fala. Se o aplicativo falar, olha, não tem CAD único, aí tem que fazer o CAD único. Olha, não é elegível, quer dizer, estourou a renda per capita de meio salário mínimo. Olha, você é elegível, só ir na Caixa Econômica. O próprio aplicativo informa, tá? Ou então ele fala assim, ó, tem que ir na escola porque está faltando o CPF no cadastro. Então isso aí, o Jornada do Estudante, não é com a gente ali, não. Você baixa o aplicativo Jornada do Estudante, é o pé de meia, né? Você baixa o aplicativo Jornada do Estudante, se cadastra. Aí ali vai vir a informação. Se fala assim, ó, você não tem CAD único. Aí você nos procura, se enquadrar ali nos benefícios, se enquadrar ali nos requisitos do pé de meia, tudo bem.
E o Vale Gás?
O Vale Gás, ele vem contemplado aí, o governo contempla uma porcentagem do Bolsa Família. Então é em torno mais ou menos de 10% dos cadastros que recebem Bolsa Família vão receber aí o benefício um mês sim, um mês não. Então, aí é dentro do Bolsa Família. Então,
mas quem é que... A pessoa ela tem que pedir ou não?
Não tem como pedir. O governo contempla.
Porque, vendo aqui no último aqui, foi poucos, né? Cento e poucos. Aqui.
É, 179, né? Porque é 178, mas isso é o governo contempla. Quer dizer, é dentro de uma porcentagem dentro do Bolsa Família.
E se a pessoa precisar e, de repente, não está contemplado?
Não tem como. Aí o governo que faz a análise. Eu nem sei qual que é o método que o governo utiliza para fazer essa análise. Tá? É igual aos unipessoais, a gente tem uma porcentagem de 17% do Bolsa Família para unipessoal.
Mas se unipessoal já também é uma tremenda onda, não é?
Se estourar esse 16%, a pessoa fica na fila de espera. É igual o Bolsa Família. Bolsa Família, toda cidade, ela tem dependendo do IDH, ela tem um limite. Né?
Então, o nosso limite é o quê?
O nosso limite é 1.600.
1.600, nós estamos em 400 e pouco.
Então, o nosso limite é 1.600. Se estourar esse limite, fica na fila de espera.
Tá, outra coisa, agora, e o número de unipessoal que tem no unipessoal? Porque, na verdade, isso aí é um grande chuxo, né? Porque muitas pessoas fazem um chuxo danado nisso aí.
Então, mas agora começou diminuir justamente por causa que tem que comprovar na residência. A entrevista tem que ser na residência.
Porque, na verdade, tem dois, três que recebem Bolsa Família aí, ele não.
Os
três são unipessoais.
Então, mas agora eles estão cruzando o endereço pelo próprio sistema.
Né?
O sistema agora está cruzando, o CPF agora, porque você tem que pensar o seguinte, tudo agora é conta GOV.
Uhum.
Tudo é conta GOV.
Tudo conta GOV.
Tudo CPF. O governo está cruzando tudo.
O Bolsa Família está tendo perícia também? Não, o Bolsa Família
não. Não,
nunca teve.
Não, é só o
Loas
BPC. Tá? O Bolsa Família não.
É. Tá? O benefício velho, a gente falou aqui que ele vem automático junto, tá? Mais alguma coisa, Renan, que a gente não falou aqui? Ah, tem um cursinho também. Como é que tá o cursinho? Você está pegando muito no pé da molecada lá ou não?
Não, estamos pegando no pé, ou tem que ter a justificativa. Nós estamos com 3 salas, com 20 alunos cada sala, 20, 25. Estamos na média de 70 alunos e só faltam 2 meses para o vestibular. Esse ano está mais... bombou mesmo, porque falta 2 meses para o vestibular, estou com 70 alunos. Né? Graças a Deus. E a gente está com...
Desses 70, quanto você acha que vai passar no vestibular por aí?
Ah, tomara a Deus que mais da metade.
Mais
se
da
Deus
metade.
Quiser. É. Tomara a Deus.
É, porque... Tá? Pegando o pé, você está aprendendo.
Não, pegando o pé, hoje mesmo vai ter simulado, a gente está pegando no pé, não pode faltar, qualquer coisa eu mando mensagem.
Simulado é a vingança do professor com o aluno, né?
Eu preparei um simulado bom para aplicar hoje.
Surpresa?
Surpresa. Não, eu avisei.
Ah, você avisou.
Avisei.
Então, tá bom. Mais alguma coisa, Renan?
Não, é só isso mesmo, gostaria de agradecer aí a participação, sempre que a gente... precisa, vocês abrem as portas aí para a gente divulgar, porque quanto mais informações a gente dá, menos benefício bloqueado, menos benefícios cancelados, né? Então, eu gostaria de agradecer também o prefeito Jael Silvice-Mando por toda a confiança que tem empregado para a gente ali no CRAS e no cursinho municipal e dizer que qualquer coisa, qualquer informação que precise, tanto do Bolsa Família, como do Cade Único, do cursinho, é o meu celular mesmo, tá? É 999-13-2503. As pessoas podem mandar mensagem para mim, para saber se está atualizado, se não está atualizado, se está bloqueado, se não está. Porque aí não fica ali que há um monte de gente ali, e eu tenho um sistema que eu entro nele, que é o da Caixa, com 2, 3 minutos e cai. Exato. Então, eu já faço tudo uma vez ali. Muito obrigado, tá?
Tá certo. Então, repete só o celular aí, que o pessoal ligar para você e pedir informação.
Tá, é 999-13-2503.